Olá, meu nome é Jéssica Fernandes, sou produtora de conteúdos na Canto e você está ouvindo Educação em Pauta. Hoje estamos com uma convidada super especial, a Emily, que para quem não conhece, só digo uma coisa: deveria. A Emily é conteudista no canal Se Liga Prof, é professora, doutoranda, especialista em tecnologia, comunicação e técnicas de ensino. Além de ser líder do grupo educacional do Google de Florianópolis. Hoje vamos bater um papo sobre como a educação 4.0 vem mudando a sala de aula, incluindo o comportamento tanto do aluno quanto do professor. Muito obrigada por aceitar o convite, Emily. Seja bem-vinda ao nosso bate-papo.
Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de falar sobre um assunto que me é tão caro e por estar mais próximo aí, né, de vocês, da Canton, que eu gosto tanto, e de participar de uma nova ferramenta, assim, que é tão gostosa, né, de fazer parte do nosso dia a dia, poder ouvir onde a gente está. O podcast é muito benéfico e espero que atinja muitas pessoas e ajude com insights também.
Bom, então eu gostaria de começar com uma pergunta um pouco mais pessoal. Quem é a Emily e como ela veio parar nesse meio educacional?
Então, essa é uma história que é longa, mas eu vou tentar encurtar um pouquinho. A Emily foi uma criança leitora e uma adolescente trancada no quarto, né, explorando um novo universo, que o computador proporcionava, né? Eu ganhei o meu primeiro computador com 12 anos e de lá para cá tudo que eu faço está envolvido com descobrir coisas novas, ensinar o que eu aprendo, compartilhar reflexões. E aí, desde lá, né, eu já tive blog de poesia, de fotografia, de novidades do mundo. E aí, no terceiro ano do ensino médio, eu comecei a cursar o curso técnico de magistério. E aí, foi lá então que eu dei as minhas primeiras aulas. Eram turmas de ensino fundamental. E aí, eu me apaixonei por aquelas possibilidades. De trabalhar com aquelas crianças, né? E a forma como eles se encantam, né? Como esses pequenos se encantam com as descobertas. E aí, um ano depois, chegou a hora do vestibular, e aí eu acabei decidindo por jornalismo ou psicologia, porque quando a gente é adolescente, meio que tem um mundo de possibilidades, a gente quer agarrar o mundo, né? Eu juntei as coisas que eu gostava. E aí fui tentar fazer o vestibular para jornalismo ou psicologia, mas uma semana antes eu perdi o meu RG e não pude fazer o vestibular porque eu não tinha outro documento com foto. E aí abriram vagas para o processo de histórico escolar para letras e história. E aí eu decidi por história, por outros motivos longos que não cabem agora, assim, mas por influência especialmente de uma professora que eu tive na oitava série. E que isso, inclusive, pode ser um tema, né, para trabalhar depois, como o professor influencia, né, na profissão que os seus alunos vão ter depois, porque às vezes um professor é tão bom numa área que a gente acaba desenvolvendo habilidades e o gosto por aquilo, por influência, né, dessa paixão que o professor tem, ou por ele ser tão bom. E aí foi comigo, assim, foi isso que aconteceu. Aí eu entrei para a história. Só que eu fui parar no meio educacional, meio assim, desde sempre. Desde sempre, porque eu sempre fui professora das minhas bonecas, dos meus amigos na adolescência, depois com as crianças na educação infantil e depois como professora de história, né, em escolas de ensino fundamental e médio. E aí eu passei a me apaixonar, tanto pela profissão, que eu acabei decidindo estudar mais, e aí entrei no mestrado e hoje estou aqui finalizando o doutorado, que é um período muito teórico, né, já que a vida acadêmica requer muito isso, mas eu sempre então estou me envolvendo em projetos práticos e projetos com escolas e com os próprios professores. E foi nesses meandros então que acabou surgindo o Se Liga Prof.
Bacana, Emily. Essa seria a minha segunda pergunta. É justamente como surgiu o Se Liga Prof e qual o objetivo desse feito do seu Instagram? Quem que você busca atingir?
O Se Liga Prof era uma ideia antiga, mas que ainda não tinha sido bem desenhada. Eu não sabia bem o que eu queria compartilhar, com quem que eu falaria. Eu acho que no início eu pensei muito em tentar trazer essas questões que eu trago hoje, só que para um público específico, que seriam os professores de história. E aí eu comecei a pensar que isso reduziria muito, né? Ah, com quem que eu estou falando? só com professor de história, e tem tantos outros, né, que podem se beneficiar, às vezes, da mesma metodologia, das mesmas ideias, das mesmas reflexões para qualquer área, né, do conhecimento que está sendo trabalhado, que aí eu decidi depois não afunilar e sim abrir essa questão do público, com quem que eu falaria, e abrir para professores, seja qual for o nível que eles trabalhem. E aí, como que isso começou, né? Lá nas apresentações da escola, na faculdade, as pessoas, é difícil às vezes a gente ser elogiado, né? Mas as pessoas sempre me elogiavam por uma coisa em comum, assim, que era sempre aquela mesma tecla, a criatividade. Ah, essa apresentação sabia que foi tu que fez, foi tão criativa, era a tua cara, não sei o quê. Eu comecei a pensar, né, em de onde tudo aquilo veio, como que eu tento ser criativa, como que eu tento me manter assim, e aceitar talvez que realmente eu tivesse facilidade para isso. E acabou que quando eu fui depois trabalhar em sala de aula, eu percebi que eu tinha uma grande capacidade de inventar moda, né, que é uma das críticas dos professores inovadores por aqueles que não apoiam isso. Essa pessoa está inventando moda. E aí eu invento muita moda com os alunos, e algumas coisas a gente inventa, outras a gente redesenha, e assim com os professores também, nas formações, né? Mas aí quando eu entrei na academia, isso foi cortado, sabe? Eram os livros, leituras, fichamento, artigo, escrita acadêmica. Então você não tem muito espaço para criar, para inventar, né? Você meio que tem que seguir um protocolo ali, especialmente nas humanas, né? Que aí não tem experimentos, e aí você se errar o experimento, se não der certo, ainda assim ele é um trabalho, porque você tem a possibilidade de errar. Então, na verdade, nas humanas você tem um protocolo assim a ser seguido e uma pesquisa muito densa. Então, eu passei a refletir sobre como aqueles conhecimentos, apesar de muito teóricos, muito densos, ainda assim aquelas discussões eram muito importantes, mas não chegavam numa linguagem que fosse acessível. E eles também, além disso, ficavam trancados, né, lá na universidade. Então, pensando numa solução, juntando aquela primeira ideia que eu já tinha, eu decidi, então, tirar o Se Liga Prof. do papel, que é uma outra coisa muito importante, né? Às vezes a gente é cheio de ideias e não tira nenhuma do papel. Eu marquei uma data e falei, hoje vai sair, né? E aí decidi criar essa página para conversar, para refletir, compartilhar, criar junto com esses professores. E também para, de alguma forma, ajudá-los com aquelas experiências que eu já tinha tido na prática, com as experiências próprias da academia e tudo mais. E aí, enfim, hoje o perfil só cresce, tanto em gente nova chegando, como cresce em afeto, porque as pessoas passam a te acompanhar, a querer saber mais e compartilhar as alegrias, né? Ah, eu segui a sua ideia, deu super certo, e compartilham as dores. Ah, hoje eu tentei algo e fui criticada, então. Tem sido uma experiência muito legal, e eu acho que essa conversa, né, de professor para professor, essa conversa de alguém que apoie o professor, que escute, que compartilhe mesmo, tanto risadas, memes, como as dores e as coisas que não deram certo, é uma necessidade que os profissionais têm, porque o professor se sente muito sozinho em sala de aula, então acaba servindo como um apoio também, né, tanto para refletir, para melhorar, para se transformar, quanto para se apoiar mesmo, como se fosse uma rede.
É verdade. Bom, você disse que trabalha com formação de professores, certo? Quais as principais dúvidas, aflições e até surpresas desses profissionais quando se fala de inovação?
Bom, quando a gente pensa principalmente nas dificuldades, né, nas dúvidas, são muitas, são várias, assim. Mas repetidamente, em vários lugares e em vários níveis, né, desde o professor de educação infantil até o professor universitário, algumas coisas são postas e elas se repetem. Então, a gente tem a negação, né, quando a gente está falando justamente disso, né, da inovação, a gente tem a negação por diversos motivos que vão desde o medo, o medo do que estar por vir, o medo de eu ser. Da minha profissão ser substituída por um robô, o medo de sair da zona de conforto, né? Especialmente professores que já dão aula há muito tempo, eles já criaram, já estão solidificados, digamos assim, né? Então, eles já estão acostumados com aquele processo, já é uma coisa natural, eles já acharam ali a sua própria régua para medir quando está funcionando e quando não está, e às vezes essa régua não funciona mais para o aluno de hoje, né? Só que ele está na zona de conforto porque ele acha que está funcionando. E outra questão é essa que também está envolvida com a zona de conforto, que é se sentir desafiado, né? Às vezes a gente quer só continuar repetindo aquela fórmula que a gente faz desde o início e não quer ser desafiado a tentar algo novo. E volta para a questão da zona de conforto. Outra questão que a gente tem é a formação que não os preparou para isso. Então, ah, eu fiz o curso de graduação nos anos 90, eu fiz o curso de graduação nos anos 80, ninguém falava sobre isso, a gente não tinha computador em casa. Ou então, eu fiz a graduação, sei lá, nos anos 2000, mas não tinha nenhuma disciplina que trabalhasse com isso, nunca aprendi a fazer um planejamento de uma aula inovadora. Eu não sabia que os alunos podem participar do planejamento das minhas aulas e que isso pode ser muito benéfico, né? Ninguém me falou isso, ninguém discutiu isso comigo e me ajudou a pensar sobre isso na prática. Então, essa também é uma grande demanda e uma grande reclamação dos professores. Outra questão é a falta de estrutura, especialmente para quem está aí na escola, né, de ensino básico, e a falta de iniciativa própria, que eu acho essa última questão muito importante, porque quando a gente aceita, né, que é uma falta de iniciativa própria, o primeiro passo a gente já deu, que é aceitar não estar tão bom, como que eu posso melhorar, né? E aí a gente passa para a próxima etapa, que é tentar buscar novos conhecimentos, tentar se transformar. Então, quando a gente aceita, todas as outras reclamações já caem por água abaixo, porque peraí, quer dizer que por falta de iniciativa eu não estou inovando, mas isso é possível, né? E aí passa, então, para o próximo passo. E as surpresas, quando a gente se fala de inovação, eu acho que uma das mais legais é quando eles falam, nossa, eu não sabia que eu poderia inovar sem mudar muita coisa, mudando a configuração da sala e a forma como eu conduzo a minha aula. Eu pensei que para eu inovar eu teria que aprender a construir um robô, eu pensei que eu teria que, enfim, trazer óculos de realidade virtual para minha sala e isso, nisso realmente a minha escola não tem estrutura, mas quer dizer então que eu posso inovar com as ferramentas que eu já tenho? Sim, você pode, né? Então essa é uma das principais surpresas e é muito bacana quando o professor percebe que basta que ele tenha ali as diretrizes, o caminho para ele ir seguindo, que sempre dá certo.
Bom, e como você encara essa educação 4.0 e quais as principais mudanças que você percebe no comportamento dos alunos e dos professores?
Então, a educação 4.0, ela é mais um conceito que a gente tem aí dentro da educação moderna, né? Que já passou pela educação 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, que é como se fosse uma linha do tempo. E o problema da linha do tempo é que a gente sabe que a história não é linear, né? Então, por exemplo, hoje a gente trata de educação 4.0, mas todas as escolas estão na etapa da educação 4.0? Não, na verdade, no Brasil, pouquíssimas escolas estão realmente dentro da... configuradas como uma educação 4.0. Então, a gente tem algumas mesclas, escolas que estão entre a educação 3.0 e 4.0, escolas que são muito tradicionais ainda, estão lá na etapa do 1.0 ainda, que é aquela puramente conteudista de transmissão de conhecimento que a gente fala tanto. E a educação 4.0, só para ficar mais claro, é um termo que está ligado a essa quarta revolução, que seria a revolução tecnológica, né? Que traz aí alguns conceitos como inteligência artificial, internet das coisas, o learning by doing, a linguagem computacional, esses novos termos que a gente está ouvindo aí hoje. Só que a educação 4.0, junto a ela e para além da tecnologia, vem algumas outras ideias, que é a aprendizagem mão na massa, a gente aprender através de vivências, de projetos, de experimentação, e isso dentro de todas as disciplinas, né? Não existe assim um modelo que esteja pronto, né? Você segue isso aqui, você está fazendo uma educação que é configurada como 4.0. Na verdade, a educação 4.0, a 5, a 6, que estão por vir, na verdade, o que que elas querem? Quebrar esses paradigmas que foram sendo postos, né, com impostos com essa educação que não é significativa para o aluno, não é interessante, está muito focada na transmissão do conhecimento, com aqueles ambientes, aquelas salas de aula que não são tão agradáveis para o processo de aprendizagem, né, enfileirados, então quem fica lá atrás não tem tanta atenção, não está tão próximo do professor. Então, a educação 4.0, ela é muito focada nessa questão da cultura maker, né, que é o faça você mesmo. E o que que isso gera, né, de mudança, tanto no comportamento dos alunos e dos professores? Bom, o comportamento dos alunos, como a gente ainda tem hoje, mesmo nas escolas aí que estão tentando se configurar enquanto escolas mais inovadoras, ainda é de uma posição um pouco passiva, né? De ficar ouvindo o professor fala e o aluno ouve. Então, na educação 4.0, o papel do professor é aquele que vai auxiliar no processo, né? Ele vai ser um tutor, realmente. Ele vai estar ali para ajudar, para construir junto, para aprender junto, para tirar dúvidas, para lançar desafios, para pensar como que vai ser construído esse design, essa experiência de aprendizagem. E o aluno, ele vai estar nessa sala numa posição quase como assim, de colaborador. Então, ele vai colaborar com os projetos que estão sendo lançados como desafios pelo professor, ele vai construir desafios junto com o professor, ele vai aprender junto, né, através de tudo aquilo que eu falei, das vivências, dos projetos, da experimentação. Ele vai aprender e vai desenvolver competências e habilidades voltadas para a sua vida, né, para a vida significativa. Então, ele vai ter coisas muito mais palpáveis para relacionar aquele conteúdo que está sendo aprendido na sala com coisas que ele vê fora dela. E isso para todas as disciplinas, né, para todos os componentes curriculares, que é a base, né, dessa educação 4.0. Então, o professor, ele desce daquele pedestal, deixa de ser o centro das atenções e passa a ser aquela pessoa que está lá no meio da sala, né? Então a gente pode imaginar assim, o professor tradicional, a gente imagina um bonequinho lá na frente e vários bonequinhos lá atrás, que são os alunos. E aí, se a gente fosse desenhar essa educação 4.0, a gente imagina uma sala cheia de pessoas espalhadas por todos os lados, fazendo coisas, e esse professor circulando e colocando a mão na massa junto com esses alunos e tentando resolver coisas junto, né? Então, ele não é necessariamente aquele que domina tudo, porque chega um momento que às vezes o aluno vai dominar mais aquela ferramenta, mas ele é aquele que lança o desafio, lança o caminho, né? Ele abre a porta para o aluno entrar e abrir outras portas também. Então, é mais ou menos isso, assim, se a gente fosse imaginar esse desenho dessa sala de aula, essa sala de aula 4.0 estaria muito, teria muito mais movimento, né? As pessoas estariam em pé, estariam sentadas, estariam cumprindo etapas de um processo de forma diferente.
Bacana, Emily. Bom, nossa conversa se encerra aqui.
Deixa até um gostinho de quero mais, assim, né? Para discutir mais sobre esses temas que estão sendo tão tratados, assim, né? De forma tão necessária para a gente colocar em prática e pensar mais sobre isso.
Sim, com certeza. E a gente marcar uma próxima conversa para discutir mais
Com
sobre isso.
certeza. A gente participa de tudo que está sendo convidado, que é para aumentar essa rede de professores engajados com a inovação.
Legal. Muito obrigada por disponibilizar um tempo para conversar com a gente sobre esse assunto que é tão importante para entendermos em que momento a educação se encontra e tão importante para os professores e também para os alunos. E chama o pessoal para seguir seu IG, se liga, prof.
Claro, com certeza. Quem quiser ouvir e ver e falar e conversar e trocar mais sobre isso, eu tenho a minha página no Instagram, que é o meu principal meio, mas eu estou também no Twitter, no Facebook, e é @seligaprof. Espero vocês lá, espero que vocês gostem, deem os seus insights também. É legal que outras pessoas compartilhem para que outros professores conheçam essas novas práticas. E a gente possa refletir um pouquinho sobre isso juntos, que a ideia é compartilhar, aprender e crescer juntos por uma educação melhor aí nesse Brasilzão.
Com certeza. Muito obrigada novamente, Emily.
Obrigada, gente.
E se você curtiu este podcast, fale para os amigos, compartilhe nossos conteúdos. Curta lá o Instagram do Se Liga Prof e acompanhe as redes sociais da Canton. E também o nosso blog. Tem muita dica boa rolando por lá. Já vou ficando por aqui e até a próxima.